Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, a você que ligou o rádio agora, a você que está ligado na gente desde cedinho. Vamos começar o programa de hoje. Fred Menezes de volta, uma semana aí na Disney, né? Saltando fogos de artifício lá nos States. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony. Antes fosse, né? Tony,
antes esse, né? Antes esse.
Eu tô viajei a trabalho, uhum. Né? Voltei hoje. Estamos aí já, vamos passar o final de semana aqui e vim pro programa. Tava com saudade aí.
De Júlio César, de Zé Maria,
de você, Tony. Obrigado. Café, obrigado. Da turma toda da rádio.
Zé Maria tava quase chorando aqui.
Tem uma notícia boa, né? Sobre o voleibol feminino aí, da último final de semana. Eu não tava aqui para comentar, mas aí do decorrer aí do programa eu vou falar aí sobre o voleibol feminino também, até porque o voleibol masculino vive um momento muito difícil. E o voleibol feminino, na verdade, demonstrou mais uma vez que é top, é equipe que continua aí sendo as melhores equipes, dentro das melhores equipes do voleibol feminino mundial, né? E na VNL, na Liga das Nações, ela chegou muito perto de vencer e eu vou comentar mais à frente aí.
Muito bem, muito bem. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. Estamos aí para fechar a semana, né? O final de semana será diferente, porque teremos uma rodada cheia aí, com 16 equipes brigando pelas 8 melhores vagas na Copa do Brasil.
Muito bem, vamos lá falar com o Júlio César, o imperador do rádio. Fala, Julião.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão. Bem-vindo novamente à bancada, depois aí de alguns dias fora da bancada a trabalho, como você já disse, né? Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Nesse final de semana a gente vai conhecer, né, o campeão do campeonato mais charmoso do futebol brasileiro, o Baianinho, como disse o Zé Maria. Segunda divisão do Campeonato Baiano esse ano, né, esse final de semana vai conhecer o campeão. Primeira partida deu Fluminense, né? Tem aí um gol de vantagem. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa partida de volta, essa segunda partida da decisão. Se o SSA tem essa qualidade toda para virar em cima do Touro do Sertão, ou se o Touro mantém aí, né, o favoritismo e vence mais uma partida e conquista o título aí com essas duas vitórias. Então, final de semana de decisão aqui na Bahia.
Muito bem, a gente começa o programa de hoje com as manchetes, né? Eu comecei diferente hoje apresentando o grupo, Zé Maria tá ali, né? Todo invocado, todo bonitinho. 6h15, vamos às manchetes. Vitória fecha a contratação definitiva do jovem argentino Alejandro Almaraz. Luan Cândido rebate Abel Ferreira, sou um grande profissional. Bahia se reapresenta, né? Já na mira do confronto direto com o Vasco da Gama. Fonte Nova terá 4 shows, isso mesmo, em menos de 2 meses, né? E reacende discussão sobre o gramado, Zé Maria. Zé Maria não gosta quando o gramado de estádio é bem muito usado, assim, muito castigado. Daqui a pouco ele vai falar. Sul-Americana define oitavas de final com 6 brasileiros na disputa pelo título. Em jejum, Bahia acompanha a situação de Caulino São Paulo. Essas e outras informações, informação do Brasileirão Série A, agora no Gabriela Esportiva desta sexta-feira, 6h16.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos falar do Brasileirão, né? Ontem, Zé Maria, tivemos aí 2 jogos da rodada de número 22, né? Ou melhor, 21, da rodada de número 21, né? Tivemos aí, deixa-me ver aqui, né? Deixa eu falar assim, da rodada de número 21, tivemos o Corinthians empatando com o Atlético do Paraná em 0-0, Zé Maria.
Eu tive a oportunidade de ver esse jogo, porque a TV Aratu transmitiu essa partida e aqui para a Bahia. Essa partida foi em São Paulo. O resultado sintetiza uma coisa, que o Corinthians está numa fase, está atravessando uma fase muito ruim. Ontem perdeu, inclusive, o Yuri Alberto. Uma contusão gravíssima, pode ficar algum tempo aí lesionado. De novo, vai fazer falta, estiramento.
Dá sorte não, né?
Estiramento em coxa não é brincadeira não, requer tempo, né, para voltar. E o Corinthians e o Atlético Paranaense jogou o suficiente para empatar. O que me chamou a atenção no jogo de ontem foi a reclamação pública do Fernando Diniz com relação ao gramado de Itaquera. Segundo ele, hoje o gramado de Itaquera não está em bom estado. Reclamou publicamente da empresa que cuida da manutenção, chamou a atenção, porque Itaquera tinha um dos gramados referências, né, do futebol brasileiro. Todo mundo considerava o gramado lá do estádio do Corinthians como top de linha para a prática do futebol profissional. E o gramado, a empresa que está cuidando, né, vai ter que dar muitas explicações, porque Fernando Diniz disse que o gramado está ruim e que esse gramado prejudicou muito o toque de bola do time do Corinthians, né? Mas a verdade é que o Corinthians não conseguiu vencer a boa equipe do Atlético Paranaense, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h19.
Gabriela Esportiva.
6h19, Júlio César, 6h19. O Cruzeiro foi até Curitiba, né? Rodada de número 21 e venceu o Coxa por 1-0.
A gente falava aqui que o jogo ia ser difícil, né, pro Cruzeiro. Porque o Curitiba jogando dentro de casa é um time, um índice abatido. Mas parece que ontem o jogo virou, né? Apesar de que o Cruzeiro não teve essa facilidade toda para vencer, porque se tivesse facilidade, o placar seria mais elástico. Mas teve a oportunidade, a bola entrou, o Cruzeiro soube segurar, né, o resultado, venceu essa partida, que é muito importante aí para o time da Raposa, né, voltar a se reencontrar com as vitórias, com um bom resultado, voltar a melhorar sua posição na tabela. Para o Curitiba, que não foi muito bom, porque perder dentro de casa, em um campeonato desse onde as posições estão mudando a todo momento, dentro de casa você não pode perder ponto, você tem que ganhar ponto. Então eu acho que para o Curitiba foi um péssimo resultado. E para a Raposa, essa vitória caiu como uma luva aí, nesse retorno do segundo turno. Você vencer fora de casa um time difícil de ser batido, né? Não é fácil. Então o Cruzeiro se deu de bem nesse jogo lá no Couto Pereira.
Muito bem, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h20, Fred Menezes. Amanhã, às 16 horas, começa a rodada de número 22, né? A 22ª rodada do Brasileirão. E o São Paulo vai até o Sul, né, para confrontar o Grêmio, Fred Menezes.
O São Paulo tá aí, né, Tony, com várias equipes aí do Campeonato Brasileiro, na 12ª posição, com 26 pontos, precisando de uma vitória, né, encontrou aí, vem de uma passagem aí, um jogo contra o Fluminense, também um novo empate. O Fluminense depois da Copa do Mundo, ainda não venceu. O São Paulo corre aí com muita vontade, né? Porque há uma grande necessidade aí de pontuação, porque tem muitas equipes aí brigando hoje, na verdade, no Campeonato Brasileiro. Tem mais equipes brigando para não cair do que para vencer o campeonato. Inclusive, a diferença de pontos hoje já é uma diferença já grande, né, para o primeiro colocado. O Flamengo, que vinha, né, brigando, acabou tropeçando nessa última rodada, né, com um empate. Então, a gente vê com muita dificuldade aí. Claro, tem a classificação para os torneios mais importantes, mas o São Paulo hoje, nessa posição que ele se encontra, né, para vocês terem uma ideia, são praticamente 4 pontos de diferença aí para o porteiro da zona de rebaixamento, que é o Grêmio, com 22 pontos. Então é jogo para a briga forte, porque toda a equipe hoje, se vencer, principalmente fora de casa, você vencer, você tem chance de voltar para casa, fazer um bom jogo e marcar 6 pontos aí em 2 rodadas, e isso lhe deixa numa situação mais privilegiada, né? Mais tranquila no campeonato, porque o risco de cair é grande aí. Tem grandes equipes aí, né, brigando para não cair. O São Paulo é uma delas.
Muito bem, Fred Menezes, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, é Maria, continuando na 22ª rodada. Neste sábado, às 18h30, o Atlético Mineiro vai até o Remo, né? Vai lá este confronto aí, Atlético Mineiro e Remo, Zé Maria, 22ª rodada do Brasileirão.
Atlético Mineiro?
Atlético Mineiro e Remo, sábado, amanhã, ou melhor.
Acho que é Remo.
Não. Vamos lá. Rodada 22, no sábado, né?
Mas é no próximo
sábado. No outro sábado. Esse final de semana é Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
É, Atlético Mineiro joga amanhã, às 19h30, contra o Juventude.
Grêmio e São Paulo também.
Foram 4 jogos adiados, né?
Esse não tem jogo nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. O Fred estava comentando e eu estava intrigado aqui, entendeu?
Mas, de fato, o Grêmio está numa situação difícil.
Né? Será um final de semana, né, de Copa do Brasil, Café. São os primeiros jogos da Copa do Brasil, o jogo 1, o chamado jogo de número 2. O Vasco amanhã abre a competição às 17h30, enfrentando o Fluminense. E 17h30 de amanhã é um jogo único nessa fase de Copa do Brasil. No final de semana é a Copa do Brasil que vai prevalecer. Agora, a CBF cancelou.
A rodada 22.
Por isso que eu fiquei intrigado aqui. Quando você chamou São Paulo, né?
Você tem razão.
Porque são jogos da Copa do Brasil.
Às 17h30 você comentou aí Vasco da Gama e Fluminense.
Abrindo, mas amanhã tem vários jogos também.
Né? Júlio César, Juventude e Atlético Mineiro, amanhã às 19h30, Copa do Brasil no ar.
Juventude no estádio Alfredo Jaconi.
Exatamente. Não. Em Minas Gerais.
Atlético Mineiro.
O jogo é em Minas.
Não, porque quando fala Juventude e Atlético, eu entendo que o mando é de Juventude.
Mas é Atlético Mineiro e Juventude.
Então é Atlético Mineiro e Juventude.
Juventude vai até Minas Gerais.
Jogo difícil pro Juventude, porque o Galo dentro de casa tem que mostrar sua força, né, diante de sua torcida. O Galo tem um elenco melhor, só que Copa do Brasil é um campeonato diferente, né? Copa do Brasil para o time pequeno. Ele vai para um jogo desse para jogar por uma bola, né? Ele sabe que não tem qualidade, força para brigar de igual para igual com o Galo lá dentro do puleiro dele. Então, o que é que o Juventude tem que fazer? Montar seu esquema fechadinho e jogar por uma bola, né? É um jogo difícil. O Galo é favorito, a gente não pode negar isso, mas tem aquela velha máxima que todos os dias eu estou dizendo aqui, no futebol...
Futebol não tem lógica, né?
Não tem lógica, pode acontecer de tudo.
Exato, muito bem, Júlio César, 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26, Fred Menezes. Agora tem o Remo, né? Visitando o Santos amanhã às 21 horas. O Santos, Tá numa celeuma danada essa novela com o Neymar, que não acaba nunca. O Neymar falou agora que se vazar mais um assunto do vestiário, ele vai embora do Santos. A verdade é que o Santos deve uma quantia considerável ao menino Ney. O Santos deve uma quantia considerada ao menino Ney. E o Santos deve segurar o Neymar aí por tempo máximo, né? Mas o Neymar falou. E o pai dele, que é o agente dele, né? Se houver mais uma história de um vazamento de conversas do vestiário, Neymar sai do Santos. É com você, Fred Meirelles.
A tendência é ele sair do Santos, né? Porque isso não é à toa que essas conversas, que não deveriam sair, na verdade, são bastidores, né? Na verdade, isso só complica o trabalho do próprio Santos, né? Mas o Neymar, né? É um ídolo, né, que...
Mundial, né?
Mundial, muito conhecido. Então, os olhares estão sempre para ver, inclusive, a recuperação, né, esportiva dele como atleta. Muita gente desacredita. Então, é claro que é a vitrine, né? Agora, o Santos vai para esse jogo com o Remo. Aí é o primeiro jogo, vai jogar dentro de casa, precisa... de um bom resultado para jogar a segunda partida, né? São duas, ida e volta, né? Então são duas partidas aí, ele precisa jogar mais tranquilamente esse jogo contra o Remo, que é uma equipe aí que está, né, tentando também chegar a um bom lugar, né? E tentar se manter.
Tentando permanecer na Série A. Eu já disse aqui que eu esperava mais do Remo pelo que a gente acompanhou no final do ano passado em termos de movimentação de contratações. Então eu esperava mais do Remo, mas o Remo, por enquanto, está me decepcionando. Em relação ao Neymar, a verdade é, o Neymar nunca não voltou para o Santos ainda. E o que é que ele quer para poder sair no Santos? Ele não vai chegar e sair do Santos por livre e espontânea vontade, para ele sair criticado e a torcida ficar chateada com ele. Então o que é que ele quer? Ele quer um pezinho, um pontinho como motivo para poder falar assim, não, eu tô saindo por conta disso. Então ele já colocou o quê? Se vazar.
Inclusive ele provocou um cartão, né?
Na última
partida.
Se vazar alguma conversa aqui de dentro do vestiário, né, para a imprensa, eu vou sair do Santos. Então é isso que ele quer. E ele sabe que vai vazar. Ele sabe que vai vazar, então ele já colocou a desculpa dele aí. Para na hora que acontecer, ele falou, não, eu avisei que se vazasse, então tô saindo porque não tem como ficar mais em um ambiente onde a gente conversa as coisas e as coisas vazam para a imprensa, então é a desculpa que ele quer para sair do Santos.
E parece que os jogadores também, alguns jogadores, não estão muito satisfeitos com ele, a reclamação
como,
dele...
Como, rapaz, um cara que ganha 7 milhões no Santos... Um cara que dentro de campo reclama com todo mundo, quer que o cara passe a bola para ele. Quando o cara não passa, ele briga. É no treino, ele briga com todo mundo. Gerou aquela confusão com o filho de Robinho, né? Então, quem é que está satisfeito com o Neymar no elenco do Santos? Ninguém. Entendeu? Tá sendo. O pessoal está sendo obrigado a engolir Neymar. Você vê que quando o Neymar está em campo, o Santos é um. E quando o Neymar não joga, o Santos é outro. O ambiente do Santos sem Neymar em campo é mais leve, é mais suave, é mais... Agora, com o Neymar em campo, fica um ambiente tenso.
Na verdade, o Neymar despertou interesse aí de clubes do exterior. Aí, tem sondagens de equipes dos Estados Unidos e algumas equipes da Europa, né, que estão interessadas em levar o Neymar, né? Então, provavelmente, ele já está preparando o terreno para qualquer momento, né?
Mas não fala o nome das equipes da Europa, não, né?
Não.
Estados Unidos é normal, quando a pessoa está... Já em reta final de aposentadoria nos Estados Unidos.
Mas ele tem radar também na Itália, né? Alguns times da Itália estão interessados. Até porque o futebol italiano anda numa queda, tá de queda livre, né?
Numa decadência. Quando se fala assim que tem alguns times da Europa, eu fico numa curiosidade de saber quais times estão interessados no Neymar. Porque a Europa é grande.
Eu tô ligado.
Tem muitos times
da Europa, aí eu tô falando aqui da Itália, né? Algumas equipes da Itália estão interessadas em levar o Neymar, até por questões de mídia, né?
Espanha, Alemanha, Inglaterra é zero, ninguém quer.
Não, é a Itália.
Entendeu? A possibilidade só poderia ser a Itália, a Rússia, entendeu?
É, segunda linha, né?
A Turquia.
Então, mas depende, que time é? O Roma da Itália, o Inter de Milão?
Vamos lá, 6:31.
São times grandes.
Gabriela Esportiva.
6:31, Zé Maria, no domingo também tem Copa do Brasil. Fortaleza vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras no domingo às 16 horas, Zé.
É verdade, domingo são 4 jogos de Copa do Brasil, teremos 3 jogos no sábado, como a gente já comentou aqui, 4 no domingo e na segunda-feira à noite mais uma partida para fechar aí esses 16 clubes que estão brigando por essas 8 vagas na Copa do Brasil. Copa do Brasil, gente, é uma competição de mata-mata. Então, o resultado se define em 2 partidas, em 2 partidas. Claro que o Palmeiras, jogando em casa contra o Fortaleza, tem mais elenco, né? Tem mais investimento, é muito mais favorita e, no meu entendimento, vai querer já fazer o resultado desse jogo, não vai querer arriscar para deixar para o jogo de volta que vai acontecer exatamente em Fortaleza. Então, essa é a diferença. Ainda falando, eu, no meu entendimento, acho que o Palmeiras é favorito para passar, para vencer, para se classificar. Mas eu queria também colocar a respeito do Clássico do Rio. Acho que nessa competição, Copa do Brasil, a coisa fica mais equilibrada, entendeu? No meu ponto de vista, o Vasco tem mais possibilidade de passar na Copa do Brasil.
Você acha?
Né? No meu ponto de vista. Porque é um duelo caseiro, né, contra o Fluminense. E o Vasco da Gama, nesse duelo caseiro, nesse clássico caseiro, o Vasco pode jogar por 2 resultados iguais, a decisão pode acontecer nas penalidades. Apesar do desequilíbrio técnico do time do Vasco, né, o Fluminense também não tem feito partidas dos sonhos, Café. Também tem se complicado. Então, no meu entendimento, esse clássico aí vai estar nivelado e o Vasco pode sim se classificar na Copa do Brasil.
Também acho que o Fluminense não vem se apresentando bem, contratou alguns jogadores, mas todos os jogadores também com a idade já vencida, na verdade são praticamente jogadores buscando aposentadoria. O Fluminense, não sei por que, cargas d'água, que sempre fez um bom trabalho em Xerém aí na sua base, não tem utilizado jogadores aí da base e contratações com jogadores, praticamente ex-jogadores, né? E aí a gente não está vendo isso realmente acontecer. Partidas muito ruins, muitas perdas de gols. E eu acho que vai ser um jogo de igual para igual, tudo pode acontecer, sem dúvida nenhuma. A Copa do Brasil, a gente vai ver um pouco de diferença de nível técnico, né? Por conta de que algumas equipes são da Série A, do Brasileirão, outros são da Série B, outros são de série até mais abaixo, né? E não vivem um momento muito bom, mas é jogo, como o Júlio falou também no início aqui, que uma equipe dessa mais fragilizada, ela joga por uma bola, né? Faz seu joguinho aí, tenta jogar o resultado para ser buscado em casa, no segundo jogo. Então, são jogos meio amarrados mesmo. É difícil ali, só com uma diferença técnica grande, como é o caso do Palmeiras aí, que é uma equipe que hoje, né, a gente tem visto se apresentar num nível técnico melhor. Alguns jogadores que jogaram a Copa do Mundo retornaram, estão vivendo um momento feliz aí, como Maurício, né, que jogou que hoje é um jogador brasileiro, mas também paraguaio, né, pelo Paraguai.
Então, e o Flaco jogou pela seleção argentina.
É vice-campeão mundial, né? Então, Gomes, vários jogadores aí também, a contratação do Barbosa, o zagueiro, bom zagueiro, canhoto do Botafogo, hoje jogando no Palmeiras. Então, o Palmeiras tem tudo para se classificar aí nesses jogos aí da Copa do Brasil.
Muito bem, seguindo a Copa do Brasil no domingo, né? O Grêmio vai enfrentar o Mirassol às 18 horas, o Cruzeiro enfrenta o Chapecoense às 18h30, o Corinthians vai até a casa do Internacional às 19h30 e na segunda-feira o Vitória vai até o Paraná enfrentar o Atlético do Paraná. É o Gabriel Esportivo no nosso rádio, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas na Gabriela FM. Ela quem faz a sua trilha sonora. Lembrando que neste final de semana tem emoção garantida. É as semifinais do Campeonato da Tapera, viu? Às 15 horas tem Falso Madrid, né? E Tadala Futebol Clube. Isso mesmo, Zé Maria. Falso Madrid e Tadala Futebol Clube às 15 horas na Tapera. Na Tapera, né? É as semifinais aí do Campeonato da Tapera. E às 15h40, isso é amanhã, hein? Às 15h40 tem Bola de Fogo e Barcelona Futebol Clube. Não é o Barcelona lá que alguém lembra aí? O Barcelona de Santa Catarina, não. Esse é o Barcelona da Tapera. Portanto, amanhã, sábado, tá? Na quadra da Tapera tem semifinal aí do Campeonato da Tapera, tá? Ah, vou repetir aqui. Às 15 horas tem Falso Madrid e Tadala Futebol Clube, né? E às 15h40 tem Bola de Fogo e Barcelona Futebol Clube na semifinal do Campeonato da Tapera. A gente vai para o rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. 6h37.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h46, voltamos no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vitória confirmou aí a compra em definitivo do meio atacante argentino Alejandro Almaraz, né? Que assinou aí vínculo de 3 anos com o clube baiano. A informação foi revelada aí inicialmente pelo perfil aí do Vitória, né? E o jovem já se junta ao grupo profissional comandado por Jair Ventura, cumprindo a promessa feita aí, né? Para a diretoria, né? Cumprindo essa promessa após do calendário para a Copa do Mundo, né? Para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, o Leão vai desembolsar cerca de US$ 250 mil, Zé Maria, o equivalente a 1,3 milhões de reais na cotação atual, Zé.
Uma quantia
considerável.
Pequena, né? Para o âmbito do futebol profissional. Mas tomara que ele dê certo, tomara que seja uma candidatura que venha a fortalecer o próprio Vitória, né? Vamos ter a oportunidade de analisar o comportamento dessa jovem contratação do time do Vitória. Tomara que ele já esteja em condições de ajudar no duelo de segunda-feira, na Copa do Brasil, porque o Vitória, nesse sorteio aí, acabou pegando um adversário indigesto, né? O Atlético Paranaense tem uma equipe mais arrumada do que o Vitória. Vive um momento muito melhor também, né? E é preciso a gente colocar isso aqui, embora seja uma competição de mata-mata, mas no meu entendimento o Atlético do Paraná é favorito para eliminar o Vitória nesse confronto aí. Faz o primeiro jogo na Arena da Baixada, um empate seria de bom tamanho para o Vitória decidir em casa no jogo da volta.
Muito bem, Zé Maria, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h48, Fred Menezes, eu acho que você acompanhou todo aquele arengó que aconteceu no jogo entre Vitória e Palmeiras, né? A polêmica envolvendo aí a arbitragem na derrota do Vitória por 4-0 para o Palmeiras no Barradão, né? E a história ganhou um novo capítulo. Em vídeo divulgado pelo próprio jogador, o zagueiro Luan Cândido pediu desculpas pela expulsão. É, até um ato falho dele que gesticulou aquela questão do roubo, né? Que ele é um jogador profissional e ele jamais poderia ter feito aquilo que acabou prejudicando a equipe, mas isso aí é perdoável. O defensor aí recebeu o cartão vermelho após aquele gesto lá de roubo em direção à arbitragem, né? A expulsão ocorreu depois que o VAR, comandado por Marco Aurélio Augusto Ferreira, recomendou a revisão da atitude do jogador logo após o árbitro Alex Gomes, né? Stefano expulsou o zagueiro Kaká pela entrada do João Arias. Então foi duas expulsões. Há quem diga que o Vitória foi lesado, foi ludibriado, né? Mas isso aí a gente deixa por conta dos internautas. Eu queria saber sua opinião.
Tony, aí eu vou voltar um pouco aí à Copa do Mundo, porque essa Copa do Mundo, esta Copa do Mundo especialmente, com toda a modificação e tecnologia que lançaram, inclusive com modificações nas regras do futebol, essa Copa do Mundo deixou muito a desejar. Inclusive o VAR nunca foi tão prejudicial aí a várias equipes. Esse é o meu sentimento pessoal, posso estar enganado em relação a isso, mas o que eu assisti e os jogos que eu assisti, que foram muitos, eu senti que o VAR já não é o mesmo de alguns anos, porque no Brasil a gente só reclamava muito por conta de demora de resultado, você perde a comemoração do gol, pro futebol isso é muito ruim, mas que alguns jogos foram inclusive mais justos por conta da utilização do VAR. Na Copa do Mundo eu já não vi tão bem isso, e no retorno aí ao Campeonato Brasileiro da Série A, no jogo contra o Vitória, assisti o jogo. O Vitória poderia também, um jogador do Palmeiras, ter sido expulso antes da expulsão do jogador do Vitória, do zagueiro, que deu do Kaká, que deu um carrinho. Na verdade, ele pegou na bola, o juiz nem marcou a falta. E claro que depois você dá um carrinho, não foi um carrinho de frente, foi de lateral, que ele tirou a bola de lateral, mas o pé dele subiu e acabou pegando na perna do jogador. Ele poderia, eu acho que até podia ter evitado dar o vermelho, mas ele deu o vermelho, não deu o amarelo. E com a expulsão, Vitória, claro, entra um pouco em desespero, um jogo difícil, né? Porque o Palmeiras é como a melhor equipe do campeonato, demonstrando pela sua própria pontuação.
O próprio resultado,
Resultado. Vitória vai brigando, porque vai lutando aí com a equipe com a qualidade um pouquinho inferior, né, de várias equipes aí, até pela condição financeira. O segundo zagueiro que foi expulso aí por merecimento, não poderia fazer aquele gesto. Ele fez, hoje não se pode nem botar a mão na boca para falar, você pode ser expulso. Houve uma expulsão dessa na Copa do Mundo, o cidadão botou a mão na boca para falar o que quiser.
Depois o Neymar
fazerem
tentou
a leitura labial, né?
O Messi
tentou passar isso para um jogador
o na Cucurella, final. Da Espanha.
É uma coisa meio, rapaz,
tá chato.
Educacional, muito chato. Uhum. Mas assim, eu acho que o Vitória foi prejudicado na partida pelo que eu assisti. Né? Claro que erros acontecem. E aí foi muito prejudicado, que depois você jogar com menos dois jogadores.
É difícil. Claro, e contra a equipe como o
problema
Palmeiras.
Não é só você jogar com menos dois jogadores. É você jogar sem os dois titulares, os zagueiros titulares.
Exatamente.
Também. Zagueiros titulares.
Também, porque se é para o reserva, vai
complicar. Quando o Maurício deveria ter sido expulso no lance anterior.
Exatamente. Houve um lance anterior, que inclusive que o jogador Vitória pegou, recebeu cinco pontos
no queixo.
E o juiz, aí fica difícil. E muita gente acaba punindo as bets, né? Depois que entrou isso no futebol, o futebol tá sem graça.
Acabar de uma vez.
Os resultados.
Por todas, o futebol, desse jeito.
Muito
do
bem.
Do jeito que vai.
6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Zé Maria. Após retornar ao Brasil e iniciar o planejamento para o próximo ciclo da seleção, o técnico Carlo Ancelotti analisou a eliminação da Copa de 2026 e revelou uma autocrítica aí sobre sua atuação durante a partida. O treinador italiano afirmou que a equipe vinha bem até a parada aí para a hidratação do segundo tempo, quando uma mudança na estrutura do time, Zé, acabou alterando o desempenho. Ancelotti explicou que as substituições feitas antes da pausa, como as entradas de Danilo Santos e Neymar, mudaram o comportamento da equipe em campo, né? Para o técnico, aquele momento foi decisivo para que o Brasil pudesse aí perder o controle da partida, né? Apesar das chances criadas anteriormente, como o pênalti e a oportunidade que o Endrick perdeu cara a cara com o goleiro. O técnico também rebateu as críticas sobre a baixa posse de bola contra a Noruega. Segundo Ancelotti, o estilo adotado levou em contas aí as características dos atacantes brasileiros e a capacidade ofensiva dos jogadores como Vinícius, Endrick, Estevão e Rafinha, que não dependem de um jogo baseado em maior domínio de bola. Eu acho que ele não falou muita coisa não, viu, Zé Maria?
Ele não falou absolutamente nada, entendeu? E demorou muito tempo. Ele deveria ter falado isso no dia, na entrevista coletiva do dia, na eliminação do dia do Brasil, entendeu? E ter reconhecido que ele errou também nas convocações, né? Ele teve parcela de culpa. Eu só espero que ele agora aproveite o tempo que tem para fazer uma mudança radical e se convocar jogadores que estejam prontos para ajudar o Brasil na Copa do Mundo de 2030. Esqueça essa turma passou, aí que passou, não vale mais a pena, tá vivendo de passado e nem tá se convocando mais jogador que não tem futuro para jogar na seleção. Então eu acho que o momento agora é de quem tem juventude, é quem tá, tem que aproveitar. Esse Danilo não pode deixar de ser titular do time do Brasil. O Bruno Guimarães ainda merece uma nova oportunidade na seleção, entendeu? O Estevão, tenho certeza absoluta que se chegar vai ajudar muito, entendeu? Vai ajudar muito. Então a gente precisa ver, é um Brasil renovado, botar um goleiro novo também, entendeu? Tirar essa velharia, o que passou, gente. Essa turma não ganhou absolutamente nada. E para mim, eu continuo com a minha mesma opinião, entendeu? Pós-Copa, entendeu? Para mim, Ancelotti foi o grande culpado dessa história toda, né? O início dele foi muito equivocado, ele errou muito, entendeu? Ele acabou levando... endeusando determinados jogadores como Casemiro, o próprio Danilo do Flamengo também, e depois a gente viu o que é que deu na Copa do Mundo. Então que ele renove essa seleção, que essa turma jovem, entendeu, reconstrua a caminhada do Brasil para a Copa do Mundo de 2030.
Muito bem, Zé Maria.
Apesar de achar, né, e também uma coisa pessoal, muito difícil que do jeito que a CBF vive hoje, as questões aí da CBF, eu acho que tem questões aí, inclusive, da FIFA, né, o Infantino aí, que eu comentei aqui alguns dias atrás, de 64 equipes para a próxima Copa do Mundo, já tem esse comentário, o Infantino já está tentando vender alguns eventos, como Copa, a UEFA está contra.
Pois é, ele já sentiu aí a repercussão muito ruim. A bola dele já tá murcha também, entendeu? Não vai passar essa ideia, não. Não vai passar isso aí, não. Isso é uma coisa absurda, entendeu? Não há sentido, né? O futebol europeu reagiu ainda bem.
A gente vai falar isso daqui a pouco.
O futebol europeu reagiu. E outra coisa, foi uma voz só, foi uma unanimidade, né? De todas as confederações do futebol europeu.
Aí tava falando de CBF e o Jorge Jesus... Ele foi convidado para assumir a seleção brasileira antes do Ancelotti. Só que
mas ele só soltou isso também agora, entendeu? Ninguém sabia dessa história.
Mas falou, pelo amor de Deus. Ele falou e disse que um dos motivos, né, é que ele tinha foco no clube lá da Itália ou da Arábia Saudita, mas isso não é verdade, porque depois ele acabou aceitando um convite de uma seleção da Europa, né, para ele comandar. Né, ele disse que tinham aí da Lisboa, aquela coisa toda, mas o verdadeiro motivo da recusa, né, espalham por aí a boca pequena, foi justamente uma pré-lista de convocados. Quando ele foi chamado, convidado para a CBF, e já apresentaram a ele uma lista de convocados. Ele falou assim: eu não vou. Dessa forma, eu não vou. Então, vamos lá, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César, crise entre a FIFA e as principais confederações do futebol mundial ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, né? Segundo o jornal espanhol El Español, né? Espanha e Portugal avaliaram aí e abriram mão da candidatura conjunta para sediar a Copa 2030. Nem Espanha nem Portugal quer mais sediar a Copa 2030 ao lado de Marrocos, caso o presidente Gianni Infantino leve adiante o plano de vender participações dos ativos comerciais da entidade a investidores privados. A publicação relaciona aí a possível desistência ao alinhamento é de dois países ibéricos, né, a posição da UEFA, que já ameaçou boicotar todas as competições, né, organizadas pela FIFA, incluindo o próprio Mundial, torneio que na edição 2030 também terá partidas simbólicas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, em celebração aos 100 anos da primeira Copa do Mundo, Júlio César.
É, o mínimo que essas seleções podem fazer é protestar, né? Para ver se consegue mudar a cabeça aí do presidente da FIFA. Eu queria entender o que é que se passa na cabeça dele, o que é que ele está pretendendo em querer terceirizar
dinheiro,
a organização aí do Mundial, né? E eu acho que os países estão certos, as seleções estão certas em protestar, porque, como eu já disse aqui, vou repetir, isso está me cheirando a falcatrua. E quem vai pagar isso aí, essa conta aí, vão ser as seleções, vão ser os países participantes e os clubes que eles também vão querer dominar a Copa do Mundo de clubes.
Os clubes perdem muito, né, poder, né?
Essa conta já pode chegar no Mundial Feminino do ano que vem aqui no Brasil.
Um torneio agora esse ano, velho, já. Um sub-20, alguma coisa aí, esse torneio.
Pois é.
Já, se as equipes europeias tirarem o corpo fora, praticamente não tem sentido nenhum fazer nenhuma competição.
O certo seria criar uma outra federação e deixar ele com a FIFA.
É, deixar a FIFA
fica lá com sua FIFA.
Porque a FIFA, ela não investe em nada, ela só arrecada. Se for ter
O recurso que ela arrecada é para investir, só que ele não chega na ponta, né?
Entendeu?
Esse é o problema.
No caso, vai ter uma Copa do Mundo no Brasil. Para ter, tem que ter estádios adequados. Quem é que vai construir os estádios?
O próprio governo de cada estado. É a FIFA? Estado.
É o governo federal, é o governo de cada estado que vai juntar os dinheiros e construir.
Flamengo, por exemplo, já negou o ninho do Urubu.
E tá errado o Flamengo.
Não vai ceder, não.
Já
comunicou a FIFA que não vai ceder, entendeu? Seu centro de treinamento para seleção nenhuma. E ele está absolutamente correto mesmo. Claro. Agora, para fazer isso, tem que ter aquilo roxo, entendeu? Nem todo mundo tem poder de força para tomar uma decisão dessa.
A FIFA chegou no descalabro, né? Essa Copa do Mundo, como o Fred acabou de citar aí, foi uma vergonha, a arbitragem e tudo que aconteceu. Eles quiseram a todo custo que a Argentina fosse campeã do mundo outra vez. A gente sabe disso, todo mundo está falando isso.
Essa ideia do Infantino já nasceu morta, Café. Então, não avança mais. Não,
entenda. Então ele perdeu a credibilidade já ali, né, na Copa do Mundo. E agora, com essa reação da UEFA de promover esse boicote, ele está sem moral nenhuma no resto do mundo e tudo pode acontecer.
Mas vamos lá, a gente vai e volta. A UEFA tá repudiando porque até agora também não ofereceram nada. Porque na hora que oferecer, porque também a UEFA...
Já está oferecido, parece.
Já ofereceu.
Se você mas não foi... a favor, você ganha tantos.
Então não foi milhões. A quantia que eles estão querendo. Rapaz, na hora que chegar na quantia que eles querem,
até se
o jogo pode virar.
Contra, até se você votar contra e passar a ideia, a confederação ganha também.
Porque,
um valor menor.
Porque,
mas se você votar a favor, ganha o dobro ou o triplo.
Porque tipo assim, quando ele estava querendo mudar o número de participantes da Copa do Mundo de 32 para 48, também foi essa mesma polêmica. E no final das contas, tivemos uma Copa do Mundo com 48 seleções.
E ele está querendo fazer com 64.
Pois é.
Agora a próxima.
Aí agora ele já está querendo virar o número também da Copa do Mundo de clubes, de 32 para 48. Exatamente. Aí agora já tem essa ideia da FIFA terceirizar a organização.
A tendência, né, é fazer a realização. Copa do Mundo de 2 em 2 anos.
Então, tem, meu irmão, é complicado. Agora,
dinheiro,
tudo, Zé, é definido em cima do dinheiro. Hoje a UEFA repudia. Amanhã a UEFA pode mudar de ideia.
Por quê? Eu não posso falar isso porque amanhã não me pertence, Júlio. O que está acontecendo é agora. A UEFA boicotou a FIFA. Entendeu? E
e
outras federações também boicotaram a FIFA.
São 54 entidades da UEFA. É brincadeira?
Exatamente. É o que está acontecendo hoje. Então, quer dizer, 54 entidades não receberam dinheiro? Claro que receberam.
Unanimidade, é uma decisão unânime.
Não, é um voto, né? Tem um voto.
eles criarem uma liga particular e esquecer a FIFA.
Muito bem, vamos encerrar o programa de hoje. Cê, Fred, tem alguma coisa do vôlei, Fred? Você falou que ia falar do vôlei.
Sim, Tony.
Fica à vontade.
Bom, o Brasil, houve muitas reclamações aí da seleção brasileira de vôlei masculina, né? Que acabou não se classificando para as finais da Liga das Nações, que são 8 equipes, né? E o Brasil, pela primeira vez, não se classificou. E o Brasil teve momentos muito ruins jogando, né? E aí começou bem o campeonato, venceu 4 partidas, depois perdeu das outras 4 partidas, perdeu 3 partidas. Nas últimas 4 partidas, são 3, a fase inicial de classificação, são 12 jogos, né? São 4 partidas em três períodos, e o Brasil acabou não se classificando. Bom, houve muita reclamação, e a gente preocupado também com a Liga das Nações do vôlei feminino, que também vive uma fase de transição, com algumas jogadoras experientes que que se aposentaram, pararam de jogar na seleção brasileira, mas houve uma convocação de Zé Roberto com jogadoras jovens também, e o Brasil foi muito bem, foi bem o ano passado na fase classificatória, não foi bem na fase de decisão, e dessa vez, esse ano, ele se classificou bem, disputou as finais aí, fez um jogo, uma semifinal contra a Itália, que é a melhor equipe do mundo na atualidade, né? A campeã olímpica também, bicampeã mundial, uma equipe espetacular, e a equipe completa, o Brasil foi e venceu a partida por 3-2, uma partida muito difícil, isso no sábado sem ser esse sábado passado, né? E no domingo o Brasil jogou a final com a Turquia também, o Brasil jogando sem Gabi, né, que é a jogadora mais experiente do Brasil, uma ponteira tida como a melhor do mundo, não pôde participar, e o Brasil perdeu também uma meio de rede jovem, nova, né, Júlia Cudes, né, uma jogadora também que em ascensão no voleibol mundial, uma das melhores bloqueadoras aí de alguns torneios, inclusive torneios importantes, e o Brasil foi muito bem, jogadoras jovens que entraram com uma Luzia, meio de rede no lugar de Júlia, que foi muito bem também no campeonato. O Brasil venceu o primeiro set contra a Turquia e depois perdeu partidas assim de 25 a 23, jogos decididos nas últimas bolas, que é aquele detalhe, né, Zé, que no jogo da Itália, no dia anterior, o Brasil foi bem, e no jogo contra a Turquia o Brasil acabou falhando em momentos decisivos, mas isso é normal, faz parte, né? O que importa é o nível que o Brasil ainda continua jogando no voleibol feminino, nível de igual para igual com qualquer equipe, e a qualquer detalhe com a entrada e saída de alguma jovem jogadora, a equipe vai chegar em alguns momentos importantes também e vai nos entregar também grandes vitórias. Né? Agora, o voleibol masculino viveu um momento de até confusão por conta de alguns jogadores que fazem parte da equipe, até por questões de escolha sexual, houve reclamações nas redes sociais, mas o que eu vi em quadra, claro que o nível do voleibol hoje, por jogadores que fazem parte da seleção, tem alguns jogadores que não estão no nível ainda de excelência, né? O Brasil falhou muito na Liga das Nações, principalmente com a questão de recepção, que é a bola que você defende o saque para colocar o levantador a nível de fazer um bom ataque, né? De fazer uma escolha e oportunizar para os seus atacantes aí, facilitando assim a pontuação, e o Brasil teve jogos de eu ver o líbero não conseguir defender o saque, 3-4 saques seguidos, né? Então a gente vê que o voleibol, que alguns atletas precisam, na verdade, ainda trabalhar muito, né? Treinar muito, e acho que o Brasil falhou nessa situação. O próprio Bernardinho, ele já deve estar, já ter ciência disso, né? E claro, vai trabalhar, e o Brasil precisa trabalhar mais para poder voltar a ser o que foi, né? O voleibol de primeira linha no mundo todo.
Resumido, né? O vôlei feminino está no momento muito melhor do que o vôlei masculino.
Sem dúvida nenhuma. Muito bem, senhores. Boa noite, Fred Menezes.
Ô, Tony, boa noite para você. Eu queria só mandar um abraço aqui. Passei o final de semana a trabalho com o pessoal da Superintendência de Trânsito, né, com o Marcos Fabrício Nascimento, com o meu amigo Matheus também. Fizemos trabalhos aí na capital, em Salvador. Estamos de volta aí todos. Foi muito bacana a convivência. Então, mandar um abraço para eles. Mandar um abraço para meu amigo Geraldo Del Rey, doutor Geraldo Del Rey, advogado, que hoje faz parte aí, é o vice-presidente do setor jurídico aí da Federação Baiana, né? Então, Geraldo já vem fazendo trabalhos aí, ele é um dos conselheiros, foi dos conselheiros do Vitória e começou a trabalhar também no setor jurídico. Então, Geraldo Del Rey é filho de Ilhéus, é ilhéense, né? Uma figura muito conhecida aqui na nossa cidade. Geraldo Del Rey Reis. Então, um abraço para ele também, né? Um abraço para Júlio, para Zé Maria, para você, Tony Café, que estou aqui de volta para a gente fazer aí muitos programas aí aqui, e trazendo muito esporte aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Aqui eu vou dando meu boa noite de hoje. Amanhã não, segunda-feira estaremos de volta.
Muito bem, Fred Mendes. Zé Maria, boa noite.
Boa noite.
Olha aí, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte Gabriela Esportiva. Mandando um boa noite também, né, minha galera do Café, amanhã dos amigos, né, 19 de março, às 6h30 da manhã. Amanhã é dia de eu comer o cuscuz de Preá, de ficar forte durante todo o dia, né? Alô, meu amigo Preá, a banana hoje foi de qualidade, hein?
Eu soube que Zelão me disse que a banana de Júlio era nanica.
Nada, hoje...
E disse que a banana dele, inclusive no outro dia, já não estava prestando nem para guardar. Isso foi o que eu soube de Zelão.
A quarta semana hoje que eu estou levando as bananas para o café... E até agora não tive nenhuma reclamação. E as bananas de Zelão eram as bananas pequenas, finas, ninguém gostava.
Passado.
Então amanhã, 6h30 da manhã, todo mundo convidado aqui do Gabriela Esportiva. Meu amigo Preá, doutor Paulo Zelão, Hermano, Fabinho, Marinho, Juruatã, nosso amigo Vinícius, o Raimundo da padaria, toda essa galera, meu amigo Euclides, amanhã. Todos juntos, confraternizando e tomando aquele café gostoso. Café, acorde cedo, chegue cedo. Venha tomar esse café conosco amanhã.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h11. O programa de hoje vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Daqui a pouco tem Top 15.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.